Próximo. Aqui está o nosso esforço na área de formação. Nós tínhamos 300, um pouco mais de 300 mil alunos na rede pública federal de ensino, de graduação. Hoje temos em torno de 1 milhão, triplicamos em 10 anos. No entanto, a engenharia não cresce no ritmo que precisaria crescer. Só 5,9% dos jovens estão indo para a engenharia. E isso cria um problema muito grave em várias cadeias estratégicas. Por exemplo, na área de TI, engenheiros eletrônicos. Eu vi, por exemplo, aquela empresa Foxconn queria levar 200 engenheiros mais 200 para serem treinados agora na China. Na primeira tranche, ela conseguiu selecionar 170. Nós temos dificuldade hoje em vários setores do mercado. E, além disso, como o ensino da matemática é fraco no ensino médio, os alunos, quando chegam na universidade, nas exatas, começam a ter cálculo 1, 2, 3, estatística 3, começam a desistir do curso e vai para o mercado de trabalho. Se você não criar o trabalho de base, de formação na área das exatas, nós vamos lançar um programa de estímulo à engenharia forte. E vamos tentar ajudar a resolver, acelerar pela demanda que existe, naquele programa de internacionalização da formação dos jovens. Fazer um grande programa nas principais universidades do mundo. Mas nós temos que cuidar do alicerce da formação desde baixo para avançar as engenharias e ter um foco especial nas engenharias, que é um grande déficit da formação de recursos humanos. Próximo. Quando a gente olha a ciência brasileira, o salto é extraordinário. Nós somos hoje o 13º país em termos de volume de publicações. A métrica é publicação em revistas indexadas, com comitês científicos, são selecionadas. E estamos o 23º país em termos de impacto da publicação. No entanto, quando a gente olha a patente, a situação do Brasil é muito ruim. Quer dizer, o nível que nós temos aqui de patente é muito baixo para ser a 7ª economia do mundo, é totalmente defasado. Então, nós precisamos criar uma cultura de patente. Eu dou exemplo do óleo do Copaíba. Quer dizer, nós tínhamos aí... O óleo do Copaíba é uma coisa da Amazônia que todo mundo que mora lá conhece. Eu aprendi com meus pais há 40 anos atrás. É um anti-inflamatório, é um cicatrizante muito potente. 76% da pesquisa publicada sobre óleo do Copaíba são pesquisadores brasileiros. As 36 patentes registradas que eu identifiquei, nenhuma de brasileiro. Então nós precisamos criar uma cultura de patente. Com um agravante, quem é que patenteia? É o setor privado. Quem patenteia no mundo, 2/3 é o setor privado. No Brasil, 2/3 é o setor público. Novamente, se a indústria brasileira não se mover em direção à patente, nós não vamos conseguir avançar. Segundo, nós temos que modificar o INPI. O INPI é uma instituição que precisa acelerar a capacidade de processar. Nós estamos com mais ou menos 275 mil pedidos de patente estocado. E nós estamos demorando 7, 8 anos para liberar uma patente. Nós temos que contratar mais analistas, acelerar o processo para garantir que haja, de fato, condições de acelerar e o Brasil disputar esse mercado estratégico de patente de inovação. Próximo. Essa aqui é a rede Cibratec, é uma rede bastante importante. Nós estamos criando no Brasil todo. Todas as instituições que, de alguma forma, produzem inovação estão sendo articuladas. Qual é o salto que a gente quer dar agora na rede Cibratec? É criar uma Embrapa da indústria. Quer dizer, a Embrapa teve um papel extraordinário para a agricultura brasileira ser o que é. Nós estamos trabalhando agora para trazer uma Embrapa da indústria. Reunindo quem? Reunindo o IPT, reunindo os principais centros do Senai, que tem centros de excelência, de alto desempenho, chamando o INT, quer dizer, os grandes institutos que fazem pesquisa na ponta aplicada para a indústria, para atender a demanda da indústria, especialmente a média e pequena empresa. Nós estamos numa negociação bastante avançada com a CNI. A ideia não é criar uma estatal, uma empresa predominantemente de capital privado, com participação do Estado, reunindo e articulando esses centros, a exemplo do que a Fundação Fraunhofer faz na Alemanha, com 60 centros de pesquisa para impulsionar a inovação e atender a demanda da indústria. Próximo. Paralelamente, nós estamos fazendo um grande esforço para atrair centros de P&D. A GE está investindo US$500 milhões, é o primeiro centro no Hemisfério Sul que eles estão constituindo. A IBM, US$450 milhões, primeiro centro no Hemisfério Sul. A EMC, US$100 milhões, a mesma coisa. A BritGas está criando o Centro Mundial de Pesquisa no Brasil. Então, nós estamos conseguindo atrair alguns centros em áreas importantes. A Alemanha está criando a Casa da Ciência e da Inovação no Brasil, é a 6ª que eles fazem no mundo. E a Fundação Fraunhofer tem demonstrado interesse em fazer uma parceria estratégica no Brasil, provavelmente com essa Embrapa da indústria que nós estamos buscando desenhar e constituir. Próximo. A ZTE, ontem o presidente mundial esteve aqui, está investindo 200 milhões de dólares, criando 2 mil empregos, vai começar a produzir nesse semestre já o tablet com incentivo fiscal, começa com 20%, 80% dos componentes no Brasil em 3 anos. A Raio é a mesma coisa, também está fazendo doação de equipamentos para computação em nuvem, nós vamos escolher uma boa universidade para desenvolver esse trabalho de parceria. E a Foxconn, além de já estar no Brasil, eles têm aí em torno de 6 mil trabalhadores no Brasil. É uma empresa que faturou 100 bilhões de dólares no ano passado na China, é a maior exportadora chinesa, 86 bilhões de dólares, e pretende, além das linhas que ela já tem no Brasil, e vai começar a produzir iPhone e iPad este ano no país, ela fala da possibilidade de criar uma plataforma global. Essa tela de toque que nós temos, só 4 países do mundo fazem, todos na Ásia, chamado LCD. E semicondutores, só 20 países fazem, e entrar nesse clube muda a história econômica do Brasil, como nos anos 50 a indústria automobilística mudou. Então, a prioridade maior do nosso Ministério é desenvolver uma estratégia que permita, usando a força do nosso mercado de tickets, que hoje é 168 bilhões de dólares, exigir mais conteúdo local e buscar com isso atrair os investimentos estruturantes, por exemplo, a Foxconn, para criar uma cidade inteligente. A nossa equipe visitou a fábrica deles na China, tem 400 mil trabalhadores. Quer dizer, aí o Brasil entraria num setor de plataforma global, que nós temos pouca indústria nessas condições. Talvez a Vale, na mineração, mas poucas indústrias que são efetivamente plataformas de produção global. Nós entraríamos num segmento que só 5 países fazem, e no caso dos semicondutores, só 20 países fazem. Próximo. Bom, a Embrapa eu já mencionei, nós estamos criando uma clínica tecnológica para atender a demanda da indústria, o IPT, ICT, IMET, o SENAI, INT, os institutos do Centro de Pesquisa e Laboratório da Universidade, é criar uma Embrapa realmente só para atender a demanda industrial, por inovação. Próximo. Eu queria falar um pouco da Petrobras, porque ela vai ser decisiva. Quer dizer, o Obama, quando faz o balanço da nação, ele fala, os Estados Unidos precisa de um novo Sputnik, precisa de uma nova meta de ir à Lua para poder alavancar a inovação como foi há 40 anos atrás. O nosso Sputnik, em termos de inovação hoje, o mais importante, está a 7 mil metros abaixo da Terra, que é o pré-sal. Essa é a cadeia mais importante de inovação. São 224 bilhões de dólares em 4 anos de investimento. E que vai colocar o Brasil como um grande exportador de derivados de petróleo. Próximo. A Petrobras, esse ano, vai investir 1 bilhão 254 milhões de reais em P&D. É um investimento extraordinário. Ela já construiu 17 laboratórios, todos estão entre os 5 melhores do mundo em vários setores da sua cadeia. E ela alimenta uma rede de pesquisa muito importante, muito estratégica. Então, nós estamos buscando muita parceria com a Petrobras. E aqui tem uma característica fundamental. 1% do faturamento do petróleo tem que ir para a P&D. Essa é a diferença fundamental. Por que a BG, a BitGas, vai fazer o centro de P&D no Brasil? Porque ela vai ter que investir em P&D. Então, isso que nós exigimos da cadeia de petróleo, nós temos que começar a exigir de outros setores, se nós quisermos assegurar um fundo de investimento permanente para essas cadeias estratégicas que nós mencionamos. Próximo. Ela está expandindo muito fortemente a tecnologia em várias áreas, não vou entrar em detalhe. Ela está mudando o mix de produção, buscando e avançando também na área de sustentabilidade, novas matrizes energéticas. Então, é um ciclo, os 3 eixos, pré-sal, a mudança do mix e a sustentabilidade, é um grande ciclo de inovação que está em curso a partir, capitaneado pelo SEMPS, que é uma estrutura fantástica, recomendo a todos os senadores conhecer, porque é absolutamente fantástica a capacidade de pesquisa do SEMPS. Próximo. Bom, eu queria entrar no programa de satélite brasileiro. Hollenberg estudou bastante isso. Coordenou um estudo ainda lá no âmbito da Câmara. E eu queria dizer quais são os grandes... Primeiro, nós precisamos de um satélite geoestacionário. Seja para a banda X na área militar estratégica, para a meteorologia e para o controle do tráfego aéreo. Se nós não tivermos até 2025, a gente perde o controle do tráfego aéreo brasileiro. Então, isso é um grande desafio do país. E também precisamos de satélite para comunicações fixa e móvel, TV, banda larga, em especial para a região amazônica. A minha visão é que com fibra ótica nós nunca chegaremos em todas as cidades da Amazônia. Não há como fazer. Então, os grandes centros da Amazônia poderão ter fibra ótica. Manaus chegou agora pela Venezuela. Mas a pequena população ribeirinha, das pequenas cidades, nós precisamos de um satélite público aberto, de preferência construído com vários países da América, países amazônicos, para reduzir o custo, para viabilizar a iniciativa, para a gente poder oferecer banda larga rapidamente e iluminar a região amazônica. Próximo. O que é que nós estamos construindo em termos de estratégia? Primeiro, a participação da indústria nacional em todo o processo. Nós não podemos mais simplesmente comprar coisa pronta lá fora. Nós temos que desenvolver tecnologia própria, exigir parceria, ter uma atitude mais agressiva nessa área. Muita coisa já vinha sendo feita. Segundo, os lançadores, nosso satélite tem que ser compatível com o Ciclone 4, que é o nosso projeto da ACS. Aqui nós temos um problema. Essa aqui é uma parceria com a Ucrânia. O Brasil colocou duas vezes mais recurso que a Ucrânia nessa empresa binacional. O nosso coordenador dessa área, presidente da Agência Espacial Brasileira, o professor Halp, que aqui nos acompanha, estará dia 2 lá negociando com a Ucrânia. Ele foi presidente da SBPC, participou do programa na gestão de Renato Ascher, conhece profundamente a área. Nós estamos buscando equilíbrio com a Ucrânia para que a gente aporte recursos no mesmo volume. O Brasil não pode sustentar esse projeto, porque a nossa responsabilidade é a base de Alcântara. O foguete é a responsabilidade da Ucrânia. E nós queremos isonomia no aporte. Nós estamos buscando concluir essa negociação, porque é um projeto importante, nós temos um veículo comercial capaz de lançar os nossos satélites. E nós queremos consolidar o VLM e o VLS. Esse é o projeto onde a gente busca autonomia tecnológica, projeto de maior desafio, e ele corre em paralelo e vai continuar sendo desenvolvido. Próximo. Esse é o nosso ciclo. Cyber são os nossos satélites com a China. Nós vamos lançar o próximo Cyber 3 e o 4. Esses dois estão em construção. Depois tem alguns projetos planejados para a Amazônia e para pesquisa, que são os LATS. Esse aqui para a área oceânica. Então, nós estamos em várias linhas. Esses primeiros aqui servem, inclusive, para o monitoramento de desmatamento e outras funções. Os outros são plataforma multimissão e esses são geoestacionários. Próximo. Essa aqui é a indústria que nós temos no Brasil. Aonde eles estão, nós estamos buscando impulsionar toda essa cadeia industrial para que a gente tenha tecnologia própria, gere emprego, gere impulso ao desenvolvimento. Não dá para fazer satélite e programa espacial sobrecarregando o Estado. Você tem que ter a iniciativa privada como parceiro estratégico. Próximo. Essa aqui é a fábrica do CEITEC que está pronta. Isso aqui é uma fotografia, não é uma maquete, não. Essa fábrica nós investimos R$400 milhões. A fábrica está pronta. Será a nossa primeira fábrica para produzir semicondutores. Quero dar um dado. Uma tonelada de semicondutores custa US$850 mil. Nós precisamos de 21 mil toneladas de minério de ferro para comprar uma tonelada de circuito integrado. O que é semicondutor? Inteligência aplicada. Qual é a dificuldade? Eu já disse, só 20 países produzem semicondutores. Nós não temos mão de obra especializada no Brasil. Essa fábrica usa 15 gases altamente poluentes, inclusive cianureto. Na sala limpa, se tiver um acidente, você tem 20 segundos para tirar todos os trabalhadores. Então, nós estamos fazendo o check-out para verificar se todos os equipamentos, é uma empresa internacional que está fazendo essa avaliação, para a gente dar a partida a partir de outubro. O que é que nós pretendemos com essa fábrica? Aprender a fazer. Produzir chips dedicados, chip do boi, chip para a Casa da Moeda, alguns chips que vão ter um papel importante, mas não será uma indústria de ponta. Nós precisamos de iniciativa privada, de grandes empresas virem, ou de parcerias para a gente desenvolver essa área de semicondutores. Se nós usarmos bem o nosso mercado interno, nós vamos atrair esses investimentos. E com essa fábrica a gente começa a impulsionar design house, que é metade do preço dos chips. Hoje, em torno de metade, 30%, 40%, 60%, é o desenho do chip. A gente começa a criar tecnologia e fortalece esse núcleo de design house e começa a formar recursos humanos e aprender a fazer semicondutores no Brasil. Próximo. Para concluir, nós queremos transformar a médio prazo a FINEP no banco público. Como eu já disse, nós estamos capitalizando a FINEP para ter mais recursos para aprender esse ano. Peço apoio de todos na aprovação da MP que veio. Nós estamos buscando construir novos fundos setoriais. Quer dizer, aquilo que acontece no petróleo, nós gostaríamos que acontecesse no sistema financeiro. Recursos para investir em pesquisa e desenvolvimento. Na indústria da construção civil, nós estamos numa negociação avançada com a CEBIC, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para criar um centro de pesquisa, sobretudo de economia, de indústria da construção civil renovável, que substitua, que sequestre carbono, que desenvolva novos materiais, criando um fundo setorial. Com a indústria automotiva, nós precisamos rediscutir o nosso modelo automotivo. Nós somos a quinta indústria do mundo e nós não temos um centro de P&D no Brasil. E a indústria de mineração também, a Vale começa a fazer alguma coisa na área de P&D e nós precisamos avançar esses esforços em setores estratégicos, criando novos fundos setoriais. Isso é um diálogo com a indústria e é um diálogo com o Congresso e com o governo. É, nós não queremos tirar recursos desses setores para outros setores. Nós queremos que eles invistam em pesquisa e desenvolvimento para o Brasil criar cada vez mais capacidade de inovação e desenvolvimento. Estamos tentando aumentar a CID tecnológica, é difícil por causa das regras internacionais. E a política de royalties do pré-sal, que eu queria concluir com isso. Próximo, por favor. Próximo. É o seguinte, se for aprovado o projeto que os governadores e prefeitos estão solicitando ao Senado e à Câmara, que tem uma motivação básica, distribuir melhores os royalties do petróleo, não concentrar nos estados produtores. Eu sou totalmente simpático à tese de distribuir com mais equilíbrio, sem prejudicar os estados produtores, porque o ICMS não é taxado na origem e o que compensa é os royalties. Todo o resto do ICMS é taxado na origem. Então você não pode, um estado que produz petróleo, ficar sem o ICMS e sem os royalties. Tem que ter uma compensação, mas tem que distribuir com justiça. Onde está o problema? 78% dos royalties iriam para os estados e municípios. Qual é o risco dessa política? Primeiro que o petróleo é uma energia não renovável. Nós temos que usar o petróleo para criar um Brasil pós-pré-sal. Se nós usarmos esse recurso para o gasto corrente da máquina pública, o que é que nós vamos deixar para as futuras gerações? Essa talvez seja a melhor possibilidade histórica que o Brasil construiu nas últimas décadas. Eu me lembro do artigo que o Celso Furtado escreveu, depois transformou num pequeno livro, quando a Venezuela, em 74, descobriu os grandes campos de petróleo. E ele dizia, é o primeiro país que pode ficar desenvolvido, romper os limites de subdesenvolvimento ou não. Depende de como vai usar essa riqueza. E olhem para a Venezuela, olhem para os países produtores de petróleo, a maioria não seguiu uma trajetória de salto histórico. A Noruega conseguiu, mas a Noruega construiu um fundo soberano e investiu fundamentalmente em setores estratégicos. A nossa proposta é que, se for mantido como está a proposta, que foi votada, o presidente Lula vetou, o Ministério perderia esse ano 900 milhões de reais. Já teria perdido. Em 9 anos, perderemos 12 bilhões e 200 milhões de reais sem o pré-sal. Sem o pré-sal. A perda relativa é muito maior. Então, o que é que nós estamos pedindo? Que a gente priorize no pré-sal educação, ciência e tecnologia. Se nós priorizarmos educação, ciência e tecnologia para os municípios, para os estados, para a União, nós vamos criar uma base diferente nesse país. Nós vamos usar essa riqueza para fazer a transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia com mais distribuição regional e social da renda e para uma economia do conhecimento, que é o desafio do futuro. Nós vamos poder criar recursos humanos, inovação, pesquisa, para disputar os setores estratégicos que são portadores de futuro. O risco é nós nos acomodarmos em sermos um grande exportador de matéria-prima agrícola, mineral, de petróleo, sem dar o salto histórico que nós podemos dar com a capacidade financeira que o Estado brasileiro terá a partir do pré-sol. Próximo. Para concluir, nós estamos buscando reformular o marco regulatório para atrair mais investimento externo direto. Nós estamos buscando agilizar, eu falei aqui, o processo de registro de patentes. Nós fizemos uma parceria com o Movimento Empresarial pela Inovação, a CNI. Eles fizeram um belo trabalho para agilizar a patente. Nós estamos trabalhando juntos já para tentar concluir isso o mais rapidamente possível. Nós fortalecemos o sistema de inovação, a ideia da Embrapa da Indústria, que eu já, e o Cibratec. Melhorar os incentivos fiscais, vinculando a conteúdo local e a subsídio de importações. Quer dizer, incentivo fiscal tem que ser dado para quem produz no Brasil. Nós não podemos dar incentivo. Tem montadora, por exemplo, chegando, que não é uma montadora, é um CKD. As peças e partes são todas importadas e nós damos incentivo fiscal. Tem que ter conteúdo local, tem que ter autopeça feita no Brasil, tem que ter P&D no Brasil. Se nós não mudarmos de atitude, a aparência é muito boa, porque exportando commodities com os preços que eles estão, com pré-sal, o Estado vai ter renda para fazer políticas sociais, e nós vamos ter emprego, nós vamos ter um bom período. Mas nós não vamos plantar um Brasil para o futuro, um Brasil estratégico. Então, os incentivos fiscais têm que ser repensados, tem que ter o modelo do tablet, é um modelo que nós vamos defender para outros setores da economia, até setores tradicionais como a indústria automotiva. Produziu mais no Brasil, tem mais incentivo. Produziu mais no Brasil, tem mais crédito público. Importou, está fora de qualquer benefício. Nós já estamos com o câmbio apreciado, temos uma estrutura de alto custo. Se nós não fizermos isso, é só olhar o balanço comercial do Brasil, o nível de deterioração que nós estamos tendo. Por último, nós já fizemos isso aqui, agilizar a importação de insumos, era um problema que já está resolvido pelo CNPq.